O professor Rodrigo Paulosa teve que se afastar do CBN Pet porque está assumindo novos desafios na área do ensino da medicina veterinária. Então, a partir desta terça-feira, o CBN Pet será com a veterinária Ana Bonfer. Ela está aqui com a gente para a estreia no CBN Pet. Olá, boa tarde.
Olá, Luciana, tudo bom? Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada pela parceria. Doutora Ana, a gente hoje gostaria de falar sobre o calor, né? A gente tem visto aí, tem sofrido os últimos dias com muito calor. Sim. E os animaizinhos sofrem também?
Sofrem. Tá complicado esse calor, né, os últimos dias. É, do mesmo jeito que a gente sofre, eles também sofrem. A gente, os humanos e os animais, eles têm alguns mecanismos de controlar a temperatura, mas diante de um calor tão grande como o que a gente está tendo ultimamente, a gente precisa dar algumas ajudinhas. Como a gente consegue ficar no ar-condicionado, às vezes tomar um banho, os animais também precisam de algumas ajudinhas aí para conseguir controlar a temperatura corporal.
E aí o que, que a gente faz? Coloca o animalzinho no ar-condicionado, no ventilador ou tem alguma restrição?
É, assim, vou começar uma dica lá do começo. O melhor é evitar horários de sol muito quente para passear, por exemplo. É, às vezes a gente vê em pleno sol do meio-dia a pessoa passeando com o cachorro. Então, assim, além do calor do sol ali em cima do cachorro, o asfalto também está pegando fogo. E os coxins, que são as almofadinhas das patinhas, estão ali em contato com aquele chão super quente. Pode acontecer queimadura, pode acontecer ferida. É muito complicado passear com os animais, então preferia andar no comecinho do dia ou à noite. Ana, não tem jeito, eu só consigo passear meio-dia. Procura um lugar que é uma graminha, então. Se às vezes tem cachorro que só faz xixi fora de casa, né? Então procura uma graminha, que às vezes não vai ficar ali no asfalto, alguma coisa mais tranquilinha. Água fresca o dia inteiro, à vontade. A dica é colocar umas pedrinhas de gelo na água, para a água se manter fresquinha durante o dia. Você perguntou do ar-condicionado? Ar-condicionado pode. Só a gente tem que tomar cuidado com não chegar em casa do cachorro, de um exercício ou do pet shop ou algo do tipo, onde ele está muito, com muito calor, e ligar o ar-condicionado. Você vai dar um choque térmico no animal. Então, assim, chega em casa, ambienta o animal e liga o ar-condicionado. É um animal que já está acostumado com ar-condicionado? Ok. Ventilador, não vejo problema, não. É bom para dar uma refrescada, a gente gosta e eles também gostam, né?
Jogar água no pet tem algum problema?
Não.
Molhar, assim, pelinho?
Fazer umas brincadeiras molhadas, assim, com mangueira, em casa, com quintal, deixar o cachorro correr, brincar com água, é ótimo. Só lembrar de secar bem depois, né, para não dar um funguinho que pode aparecer nessa época que fica úmido, fica quente, fica abafado e ok.
Existe alguma doença que é típica do calor, assim, que é provocada por esse estresse térmico?
Provocada pelo estresse existe. O animal pode entrar em hipertermia, né? Quando a temperatura do corpo sobe muito, esse animal pode começar a passar mal. Animais de focinho achatado, que são os braquicefálicos, eles podem ter algum desconforto respiratório maior nessa época. Porque como eles ficam muito ofegantes, respirando muito rápido, eles têm uma dificuldade de fluxo respiratório, né, no focinho. Então, também tem que tomar um pouco mais de cuidado com esses animais. Animais de climas frios, que são aqueles animais de pelinho mais denso, Spitz, Akita, Samoyeda, também precisam de uma atenção redobrada, porque eles podem sofrer um pouquinho mais com calor. Fora isso, no geral, um cuidado que todo tutor precisa ter é proteção contra pulga e carrapato, que é, assim, o top 10 de doenças que acontecem nessa época, porque temperatura quente, de novo, umidade, os bichinhos estão ali se multiplicando. Muita gente, nessa época, você leva o seu cachorro no parque muito mais vezes, sai para passear, nesse lugar tem outros animais também, que você não sabe se usam ou se não usam algum tipo de proteção para pulga e carrapato, então isso tem que ter.
Tosar o pelo baixinho é recomendável?
Existem controvérsias sobre isso. O que eu recomendo é, se você já costuma tosar o animal, pode tosar. A gente tem algumas ressalvas, porque alguns animais de pelo denso, como o Lulu da Pomerânia, a Kita, Chow Chow, eles podem ter uma alopecia pós-tosa. Então, dependendo da tosa que você faz no animal, pode ser que esse pelo não cresça de novo. A tosa ideal para essa época, na barriguinha. Barriguinha, você tosa, deixa no zero, porque o animal consegue fazer troca de calor no piso. Então, fica com a pele da barriguinha no piso, geladinho, faz a troca de calor, vai refrescar muito mais do que se fizer a tosa de tirar o pelo. Porque o pelo também ajuda no isolamento térmico do animal, né? Então, às vezes, tirar pode não ajudar, pode atrapalhar.
Interessante. Doutora Ana, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa estreia no CBN Pet. Uma boa tarde.
Obrigada a você, Luciana. Boa tarde.
E até a próxima.
Até a próxima.